Jornal. Câmara dos Deputados.
Câmara aprova renegociação de dívidas com descontos para micro e pequenas empresas.
Plenário vota regulamentação da profissão de executivo de futebol.
Aprovado o projeto que institui a bula digital de medicamentos.
Boa noite. O plenário da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que permite aos laboratórios inserirem um código QR nas embalagens de medicamentos para acesso a uma bula digital. Mais informações sobre a proposta com a repórter Ana Raquel Macedo.
A proposta foi aprovada depois que o relator, deputado Isnaldo Bulhões Júnior, do MDB de Alagoas, modificou o texto original do deputado André Fufuca, do PP do Maranhão, para que a bula escrita continue sendo exigida. Ela somente poderá ser dispensada em casos a serem definidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. A deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, elogiou o acordo que possibilitou a manutenção da exigência da bula escrita.
Você não exclui as pessoas que estão excluídas do mundo digital ou que não portam nem celular. Você, portanto, acrescenta a bula digital e estabelece uma avaliação da Anvisa que, diga de passagem, era contra o projeto e como estava posto inicialmente. E agora a Anvisa vai atribuir quais são os medicamentos para os quais não se exige prescrição.
O relator Isnaldo Bulhões acrescentou que a proposta não trata apenas da bula digital, mas também abre a possibilidade de inserção de outras informações pelo laboratório farmacêutico, além de permitir a conversão do texto em áudio ou vídeo por meio de aplicativo apropriado.
As novas tecnologias têm permitido cada vez mais restringir o uso de recursos naturais como o papel, ao mesmo tempo que permitem condensar grandes quantidades de informações em um espaço virtual, permitindo que as acessemos a qualquer momento e de qualquer lugar. Com aparelhos hoje praticamente onipresentes, os smartphones, é apenas natural se busque pregar possibilidade à máxima extensão.
A proposta aprovada também modifica a lei para prever que o laboratório deverá possuir sistema que permita a elaboração de mapa de distribuição de medicamentos, identificando os quantitativos de comercialização e distribuição para cada lote e os destinatários das remessas. Esse mapa e as embalagens deverão conter obrigatoriamente o número de lote do medicamento, a data de fabricação e a data de validade. Após a conclusão da regulamentação, as demais etapas do sistema deverão ser implantadas em até 12 meses, segundo o cronograma da Anvisa. O projeto, que permite aos laboratórios inserirem código QR nas embalagens de medicamentos para acesso a uma bula digital, deverá ser votado agora pelo Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Ana Raquel Macedo.
Fábio Henrique, do PDT de Sergipe, manifesta apoio à proposta que estabelece o piso salarial para os profissionais da enfermagem. O deputado acredita que a valorização da categoria é uma maneira de recompensar os enfermeiros que salvaram milhares de vidas durante a pandemia.
Fábio Henrique também cobra a votação da proposta que cria o 14º salário para os segurados da Previdência Social. O deputado argumenta que grande parte dos aposentados sustentam suas famílias depois do aumento do desemprego.
Carlos Veras, do PT de Pernambuco, é favorável ao projeto que institui o piso salarial de enfermeiros, técnicos e auxiliares. O texto já foi aprovado no Senado e seguiu para análise na Câmara. Para o deputado, a matéria faz justiça e reconhece a categoria pelos trabalhos prestados à população, principalmente durante a pandemia de Covid-19.
Carlos Veras parabeniza a todos os membros do Núcleo Agrário do Partido dos Trabalhadores, cuja existência completou 30 anos em dezembro deste ano. O deputado explica que a organização, composta por parlamentares e pela sociedade civil, é responsável pelo suporte na proposição de diversas leis, como a que prevê medidas emergenciais de apoio à agricultura familiar.
Afonso Rando, PP do Rio Grande do Sul, manifesta apoio à proposta que assegura o pagamento de 14º salário aos segurados da Previdência Social, com o objetivo de reduzir o impacto econômico causado pela pandemia do novo coronavírus.
Afonso Ram ressalta que atualmente 30 milhões de aposentados ou pensionistas estão com dificuldade de acesso à alimentação e a aquisição de medicamentos. O deputado conta que várias dessas pessoas não conseguiram realizar cirurgias e exames por falta de dinheiro.
Economia.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que permite o parcelamento de dívidas de micro e pequenas empresas participantes do Simples Nacional.
O benefício também é válido para os microempreendedores individuais, MEI, e para empresas em recuperação judicial. O repórter Antônio Vital traz mais detalhes.
O projeto cria o programa de reescalonamento do pagamento de débitos no âmbito do Simples Nacional, o HELP. O programa prevê descontos sobre juros, multas e encargos, proporcionalmente à queda de faturamento no período de março a dezembro de 2020, em comparação com o mesmo período de 2019, ou seja, durante o início da pandemia de Covid-19. Depois dos descontos e do pagamento de uma entrada, o saldo restante poderá ser parcelado em até 180 meses, menos as dívidas com a Previdência Social, que terão de ser pagas em 60 meses. As parcelas mínimas serão de R$ 300 por mês, mas para os microempreendedores individuais serão de R$ 50. Para aderir ao HELP, o beneficiário deve desistir de recursos administrativos e de ações na justiça contra o governo. O projeto teve origem no Senado e o texto foi mantido pelo relator, deputado Marco Bertaioli, do PSD de São Paulo. Ele disse que as micro e pequenas empresas foram as mais afetadas pela pandemia e precisam do benefício para se manter.
Colocamos em discussão o projeto do REFIS, específico das micro e pequenas empresas do nosso Brasil, que foram as empresas mais sacrificadas nesses últimos 2 anos durante a nossa pandemia, que ceifou mais de 617 mil vidas no Brasil. Foram as micro e pequenas empresas que estiveram fechadas durante esse período e não tiveram a agilidade, nem temporária, nem financeira, para a migração para o comércio digital, como fizeram as grandes empresas e os magazines do nosso Brasil.
Estava prevista ainda na pauta do plenário a votação de projeto também do Senado, que reabre o prazo para empresas maiores aderirem ao Programa Especial de Regularização Tributária, o PERT. A maioria dos partidos obstruiu a votação por considerar que a proposta estabelece condições melhores de negociação para as grandes empresas que as oferecidas para as micro e pequenas no projeto anterior. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Odair Cunha, do PT de Minas Gerais, avalia que a pressão do governo federal para que o Tribunal de Contas da União acelere a análise do processo de privatização da Eletrobras tem como objetivo reduzir o valor do patrimônio público a um preço vil.
Odair Cunha acha errado privatizar a estatal enquanto o real está desvalorizado em comparação ao dólar. O parlamentar alerta que o Ministério de Minas e Energia deve demonstrar, com clareza, os impactos que essa negociação deixará nas tarifas de energia.
Joaquim Passarinho, do PSD do Pará, está preocupado com a possibilidade de o SENAI encerrar suas atividades em Cametá, na região do Baixo Tocantins. Segundo o deputado, o fechamento da instituição pode agravar o desemprego na região, principalmente por causa da piora da qualificação profissional.
Joaquim Passarinho acrescenta que o SENAI pode ser um parceiro importante no combate à crise social do país, fazendo com que jovens tenham acesso à educação profissionalizante e ao mercado de trabalho.
Agricultura.
Defensor do agronegócio Giovanni Cherini, do PL do Rio Grande do Sul, rebate as críticas de que o setor utiliza muito agrotóxico nas lavouras. Segundo o parlamentar, graças aos defensivos agrícolas, muitas pragas são combatidas para que a produção de alimentos não fique ameaçada.
Giovanni Cherini salienta ainda que há um período de carência entre o lançamento dos agrotóxicos e a colheita, para que a planta fique saudável para o consumo. O deputado acha injusto que algumas vertentes políticas tentem desvalorizar o principal setor da economia brasileira.
Gonzaga Patriota, do PSB, celebra o anúncio do governo de Pernambuco sobre a destinação de R$ 6 milhões por meio do programa Força Local para o financiamento de pequenos produtores do estado.
Gonzaga Patriota conta que mais de R$ 20 milhões já foram investidos no intuito de fortalecer as associações, para que possam produzir e viver com tranquilidade.
Política.
Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, acredita que falta empenho de muitos parlamentares que foram eleitos em nome do combate à corrupção. A parlamentar lembra que há 2 propostas em tramitação no Congresso nesse sentido: a PEC da prisão em segunda instância e a PEC do fim do foro privilegiado.
Adriana Ventura avalia que o Brasil passa por um momento difícil, onde há o desmonte da Operação Lava Jato e que os heróis que foram responsáveis pela prisão de pessoas poderosas são perseguidos injustamente. A deputada acredita que o parlamento deve ouvir as vozes das ruas e cumprir o acordo que fez com a população durante as eleições de 2018, que foi pelo enfrentamento à corrupção.
Segundo Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, o relatório da Controladoria Geral da União, que questiona uma transação feita entre o Banco do Brasil e o BTG Pactual, confirma a denúncia de irregularidade feita pelo deputado.
Pompeu de Matos conta que, na época, o Banco do Brasil entregou uma carteira de crédito que valia quase 3 bilhões de reais por cerca de 10% desse valor para o BTG Pactual e que a transação não teve transparência e foi feita sem concorrência.
Desenvolvimento regional.
Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, defende a manutenção das isenções fiscais ao polo de concentrados da Zona Franca de Manaus. O deputado argumenta que, como o setor tem a obrigação de produzir com matéria-prima regional, gera mais de 7 mil empregos na produção do açúcar, do guaraná e do açaí.
Marcelo Ramos acrescenta que o crédito presumido do IPI, que foi estabelecido para atrair as empresas ao Estado, era de 40% e atualmente está em 8%. Para ele, ao invés de gerar mais receita para a União, o fim desses incentivos pode estimular a saída de indústrias do país.
Hélio Costa, do Republicanos, cobra do Ministério da Infraestrutura a revitalização das rodovias federais que cortam Santa Catarina. Na visão do parlamentar, é injusto que o Estado tenha que separar recursos próprios para desempenhar funções que são do Executivo Federal.
Hélio Costa ressalta que o Ministério da Infraestrutura já criou problemas no Porto de Itajaí e no Aeroporto de Navegantes, além de pressionar o governo estadual a aplicar 600 milhões de reais para concluir as obras do trecho entre Navegantes e Blumenau.
Direitos Humanos.
Deputados aprovam auxílio financeiro temporário a vítimas de violência doméstica. A matéria de Paula Bittar.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou uma proposta vinda do Senado que inclui situações de violência doméstica, física, sexual ou psicológica, além de ameaça à vida, entre os critérios para constatação de vulnerabilidade temporária e consequente recebimento do benefício eventual previsto na Lei Orgânica da Assistência Social. Os benefícios eventuais são auxílios financeiros suplementares e provisórios ofertados a cidadãos e famílias em virtude de nascimento, morte, situações de vulnerabilidade temporária e de calamidade pública. O texto aprovado estabelece ainda que terá prioridade no recebimento de benefício eventual por situação de vulnerabilidade temporária a mulher em situação de violência doméstica e familiar, afastada do domicílio para preservação de sua integridade física e psicológica. Essa previsão foi incluída na Câmara, não estava no texto original vindo do Senado. Relatora na CCJ, a deputada Alê Silva, do PSL de Minas Gerais, afirma que há momentos em que o poder público precisa intervir.
É evidente que a quebra de vínculos familiares, a presença da violência física, sexual ou psicológica ou situações de ameaça à vida podem lançar cidadãs à condição de vulnerabilidade temporária, justificando a intervenção do poder público. Às vezes, uma mulher vítima de violência e de espancamento pelo marido ou do ex-marido está muito vulnerável e não tem condições econômicas para viver fora de casa, onde ela está sendo agredida.
Essa proposta foi um dos itens indicados pela subcomissão da CCJ, que estudou os direitos de crianças e adolescentes. Agora o projeto, por ter sido modificado na Câmara, retorna para uma nova análise do Senado, a não ser que haja recurso para votação pelo plenário. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Rosângela Gomes, do Republicanos do Rio de Janeiro, celebra a aprovação na Comissão de Seguridade Social e Família de projeto que estabelece as igrejas, os templos religiosos de qualquer culto e as comunidades missionárias como atividade essencial para efeito de políticas públicas no âmbito do Poder Executivo.
Rosângela Gomes agradece aos partidos que retiraram o pedido de vista em relação ao projeto, contribuindo para que a matéria pudesse ser votada e aprovada. A parlamentar faz questão de destacar que as igrejas têm seguido todas as normas sanitárias recomendadas pela OMS, garantindo a saúde dos fiéis.
Daniel Treziak, do PSDB do Rio Grande do Sul, afirma que o Congresso Nacional deve priorizar o combate a privilégios como forma de contribuir para o fim da desigualdade social. De acordo com um congressista, é preciso achar alternativas para inverter a lógica que domina o Brasil, segundo a qual há muito auxílio para quem já tem bons e altos salários e pouco para quem mais necessita.
Daniel Treziak relata que tem destinado, desde 2019, todas as milhas aéreas das viagens que realiza entre o Rio Grande do Sul e Brasília a instituições beneficentes gaúchas. Segundo ele, o projeto Milhas do Bem já contemplou, entre outras, a escola Alfredo Dube, que atende estudantes com problemas de audição, e o asilo de mendigos de Pelotas.
Esporte.
A Câmara dos Deputados aprovou proposta que regulamenta a profissão de executivo de futebol e as relações de trabalho com os clubes, exigindo curso de formação em gestão ou de formação de executivo. A matéria é de Ana Raquel Macedo.
O texto foi aprovado na forma sugerida pelo relator, deputado Felício Laterça, do PSL do Rio de Janeiro. Pela proposta, o executivo de futebol é o profissional remunerado e com dedicação exclusiva que ocupe o cargo de diretor, executivo, diretor executivo, superintendente, gerente, supervisor ou coordenador de futebol de departamento profissional ou amador ou de divisão de base. Para exercer a profissão, o executivo deve fazer curso de formação em entidade que compõe o Sistema Nacional do Desporto ou em instituição de ensino superior. Caso já ocupe o cargo antes da vigência da futura lei, por um mínimo de 4 anos consecutivos ou alternados, o executivo terá 36 meses para a conclusão de curso de formação, sob pena de ter suspensa a licença para exercer a atividade. Se o executivo tiver menos de 4 anos de profissão, ele deverá concluir, em igual prazo, o curso de formação de executivos de futebol e curso de gestão de futebol. Ambos os prazos contam da publicação da futura lei. Autor da proposta, o deputado Alex Manente, do Cidadania de São Paulo, defendeu a importância da regulamentação da profissão de executivo de futebol.
Profissão extremamente importante nos dias de hoje, com a profissionalização do futebol e a necessidade de termos seriedade no trato do dinheiro envolvido no futebol e na logística com segurança para todos aqueles que são e vivenciam o futebol.
Pelo projeto aprovado, o executivo de futebol poderá ser contratado pela Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, ou por contrato de natureza especial, com vigência mínima de 3 meses, férias anuais remuneradas de 30 dias, com abono de férias em data a ser compactuada pelas partes, remuneração mensal, prêmios, bonificações e valor das luvas e repouso semanal remunerado de 24 horas ininterruptas. Haverá multa indenizatória desportiva a pagar ao clube se o profissional rescindir antecipadamente o contrato. O clube também poderá pagar multa ao profissional em caso de inadimplemento salarial, rescisão indireta ou dispensa imotivada do executivo. Em plenário, o projeto teve apoio amplo, com exceção de alguns parlamentares, a exemplo do deputado Tiago Mitrô, do Novo de Minas Gerais, que, embora tenha reconhecido avanços no texto do relator, como as diferentes possibilidades de contratação, informou que votaria contra a proposta.
Então, óbvio que sou favorável à profissionalização do futebol brasileiro. Agora, o que nós não podemos fazer, ao buscar dar essa profissionalização, criar uma reserva de mercado para que somente quem passe por determinados cursos possam exercer esse cargo.
O projeto que regulamenta a profissão de executivo de futebol e as relações de trabalho com os clubes ainda precisa ser votado pelo Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Ana Raquel Macedo.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Mônica Tati e Val Monteiro. Boa noite para você.
A Voz do Brasil retorna na segunda-feira. Uma boa noite e um bom Natal.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.